Passaria a palavra para a doutora Márcia Pereira da Rocha, que é promotora de justiça da Promotoria de Educação do Ministério Público do Distrito Federal. Vossa Excelência tem a palavra.
Gostaria, antes de tudo, agradecer essa oportunidade de estar aqui representando a doutora Eunice Amorim Cavalido, que em razão de compromissos anteriormente já assumidos não pôde vir e me incumbiu do papel de representá-la e espero fazer o máximo para ajudar a todos na construção de um pensamento novo e de solução a respeito dos problemas. Senador, o tema proposto é de extrema importância, de extrema atualidade. O parabenizo, assim como a todos os senadores que assinaram a moção para esse encontro, para a realização desse debate de ideias. Na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Gostaria de dizer meu muito obrigado por esse espaço e pontuar que a minha presença aqui diz respeito a uma atuação bem específica em face de tudo que foi colocado como tema, porque eu sou promotora de justiça de defesa da educação do Distrito Federal. Então, as minhas atribuições são no âmbito do Distrito Federal e os dados que apresentarei são em face de processos que trabalhei aqui nesta unidade da federação. Eu não conto, portanto, com dados atualizados a respeito de outros estados brasileiros. O tema que me foi colocado diz respeito à prática de violência nas escolas. E com esta prática de violência, eu gostaria de dizer aos senhores que nós temos pesquisas da própria Polícia Civil aqui no Distrito Federal e do Ministério Público do Distrito Federal, no qual eu atuo junto com os promotores, que da onde eu retirei os dados que apresento a Vossas Excelências. Os crimes mais comuns e que praticados por adolescentes são ditos atos infracionais no ambiente escolar ou nas imediações das escolas são a lesão corporal, a ameaça, o uso de substância entorpecente, o porte de arma e o desacato. Em outro grau diferenciado de estatística, nós temos os casos de lesão corporal grave, de roubo, injúria, entre outros inúmeros atos infracionais. Eu me fixei para trazer aos senhores dados referentes à prática dos atos infracionais, ou seja, de todas essas figuras típicas praticadas por adolescentes. Hoje está muito em voga o termo bullying como um ato de violência dentro do ambiente escolar, e esse termo genérico, na verdade, inúmeras vezes ele se refere à prática de atos infracionais que eu mencionei anteriormente, como também a incivilidades entre os membros da comunidade escolar e hostilidades entre grupos. Algumas razões, e eu gostaria de tentar ser o mais objetiva possível na construção dos dados para trazer a Vossas Excelências, diz respeito à questão numérica e ao porquê nós observamos esses jovens se envolvendo na prática de atos infracionais dentro do ambiente escolar ou nas imediações das escolas. Uma das primeiras razões que salta aos olhos e com a qual eu já tive, inclusive, oportunidade de ir em reunião com a secretária nacional Paulina em assuntos relativos à política nacional, apresentar que o adolescente ele tem uma desmotivação, muitas vezes pessoal, por dificuldades variadas. E essa motivação, desmotivação pessoal, relativa ao estudo, diz respeito à própria continuidade dele como membro da comunidade escolar. Então, nós vamos analisando os autos dos processos para os quais nós temos acesso e nós observamos uma grande defasagem entre idade e série do adolescente matriculado. estou dizendo sempre, em relação à rede pública de ensino do Distrito Federal. O que se observa é que muitos desses adolescentes que têm essa grande defasagem em idade séria, eles são praticantes de atos infracionais e muitas vezes repetidamente. Ao conversarmos com os diretores, com os membros da comunidade escolar, observa-se que tanto os orientadores pedagógicos que têm acesso a esses adolescentes nos narram que há uma ausência de um atendimento individualizado para buscar neste adolescente um auxílio para que ele supere a dificuldade que ele está enfrentando e que faz muitas vezes esse adolescente buscar na prática de ato infracional uma posição de liderança na escola. Então, essa liderança praticada, ainda que negativamente, é a forma como ele, adolescente, se vê no mundo capaz de se distinguir dos outros. Então, a questão da ausência de um trabalho no contraturno, individualizado, que seja capaz de suprir as carências desse adolescente que está em dificuldade pessoal em relação a qualquer assimilação de conteúdo pedagógico, faz muitas e inúmeras vezes que esse adolescente acabe encontrando na prática de atos violentos uma forma de estar na comunidade escolar. Uma outra situação muito grave, senador, que nós observamos no Distrito Federal e, infelizmente, acho que percorre os grandes centros do Brasil, é a questão de vulnerabilidade social nas quais esses adolescentes se encontram. Então, nós vamos encontrar nas oitivas que fazemos com esses adolescentes a notícia de que, do percurso deles, da casa à escola, eles enfrentam situações diárias de conflito urbano. Então, o uso de substância entorpecente, não só por ele, adolescente, mas pelas pessoas com as quais ele convive no seu meio social, é uma realidade. Nós temos, infelizmente, dados também muito ruins em relação à distância, sobretudo em relação ao ensino médio, aqui no Distrito Federal, conto mais uma vez, do local onde os adolescentes de ensino médio residem e onde eles estudam. Então, nós temos uma problemática dupla muito grave. A distância faz com que esses adolescentes tenham que cruzar áreas urbanas complicadíssimas e eles estão matriculados, via de regra, com relação a essa defasagem idade série, no estudo de jovens e adultos, chamado EJA, que é o antigo supletivo, né, no qual nós acostumamos ouvir o termo. E este fato se agrava sobremodo porque, à noite, muitas das famílias também não são parceiros da escola. A própria família tem muito receio que seu filho esteja à noite atravessando áreas de grande conflito urbano. Então, a evasão escolar desse jovem adolescente é muito grande. Então, o senhor veja, excelência, que nós temos um trabalho muito grande e muitos desses adolescentes estão à noite por falta de oferta de o estudo de jovens e adultos noturnos, diurnos. Ou ele está matriculado à noite ou ele não está matriculado no ensino médio. Ou ainda nas próprias turmas, ainda que do segmento do ensino fundamental. Então, nós vamos ver um número muito grande, que estávamos até conversando, de acesso inicial às crianças. Nós vemos um número de quantidade de crianças matriculadas na educação básica, no ensino fundamental, sobretudo, porque a educação infantil ainda está muito aquém das metas constitucionais. E essas crianças, elas entram e, ao nós observarmos a saída delas da educação básica, nós vamos ver uma perda enorme de adolescentes e jovens que não terminaram a educação básica, porque simplesmente desistiram. Uma outra situação grande desmotivadora são escolas que eu, inclusive, visitei várias pessoalmente aqui no Distrito Federal, em todas as regiões administrativas, que a instalação física é muito precária. Então, a própria ambientação da escola, ela não é favorável a trazer o adolescente para o interesse de se manter atualizado em relação às atividades que a escola pode oferecer. Eu visitei uma escola cuja sala tinha quase a totalidade de lâmpadas queimadas e ela funcionava no turno noturno. E quando eu indaguei ao diretor como é que aqueles alunos faziam, uma turma de 45 alunos, onde havia duas lâmpadas funcionando, e ela me disse que eles improvisavam, ficavam com o material tentando buscar a melhor forma de enxergar. Então, os senhores vejam que a precariedade com a qual a própria escola recebe o adolescente, no momento em que nós temos que captar esse jovem num grande interesse pelo assunto, em minha opinião, está sendo falha. Nós temos uma dificuldade brutal, e com isso a doutora Paulina também é grande parceira, nós já conversamos, que é uma ausência de parcerias. Senhores, não existe super-herói em nenhuma área de atuação. Não existe um super pai que consiga fazer o serviço sozinho, de trazer ao adolescente todas as informações que são devidas em todos os âmbitos dos quais o seu filho é merecedor de atenção. Na área de saúde, na área de assistência social e na área educacional. Então, nós temos uma rede extremamente fragilizada. Existem algumas medidas básicas e que chegam a ser banais, para as quais a resposta tem sido negativa. Eu dou aos senhores um exemplo de famílias que reclamam a respeito do trajeto que os filhos fazem das escolas até o ponto de ônibus. Número um, porque o ponto de ônibus daquela comunidade escolar é muito longe da sua escola. E simplesmente porque não há iluminação pública. Então, eu digo aos senhores, parece que essa estrutura mínima ela pode ser facilmente objeto de ação. Inclusive, os diretores e os membros das comunidades escolares, eles estão sempre alertando aos administradores regionais a respeito da necessidade urgente de uma atuação nessas áreas. Com relação ao uso de bebidas alcoólicas e substância entorpecente, eu sei que a doutora Paulina irá se estender muito mais sobre o tema, com muita mais propriedade. Eu gostaria somente de pontuar algumas questões que eu observo aqui, que dizem respeito a uma ausência de unidades de saúde mental no Distrito Federal para atendimento da criança e do adolescente. Eu digo ausência mesmo. Nós não temos leitos para internação de um jovem. Perdão, excelência, eu tenho mais quantos minutos?
Quantos Vossa Excelência necessita?
Obrigada, eu tentarei ser o mais breve possível. Nós temos uma ausência de leitos hospitalares no Distrito Federal para atendimento de crianças e adolescentes. Apesar de Vossa Excelência já ter pontuado o aumento do número de crianças utilizando crack, que inclusive é uma substância para a qual a gente ouve muito a mídia se relacionando com os dados estatísticos, e somente existe atendimento às crianças em emergência psiquiátrica no Hospital Regional da Asa Sul. Só existe unidade de emergência para adolescentes em uma única unidade do Distrito Federal. Então, quando um orientador pedagógico, quando uma família, quando todos esses agentes estão observando que este adolescente precisa urgentemente de auxílio e ele clama por auxílio, esta rede, infelizmente, não tem se feito presente. Não tem se feito presente, inclusive pela ausência de leitos hospitalares, não existe em nenhum hospital regional no Distrito Federal. E também porque a única unidade que nós temos aqui se encontra na Asa Norte e teve seu próprio espaço diminuído em 50% para a instalação de uma faculdade de ensino superior. Nós temos os pais dos adolescentes que nos procuram, e de professores e diretores de escolas, como, por exemplo, em Braslândia, em Planaltina, no qual eu participei intensamente de investigações, e os diretores, sabendo da gravidade do uso de substância entorpecente por adolescentes alunos da escola. E, infelizmente, a única unidade, que é essa da Asa Norte, é uma distância enorme, ela tem um acolhimento somente para os casos gravíssimos, e nós temos, então, uma realidade de estarmos sempre apagando incêndio. Então, Excelência, eu apresento aqui aos senhores uma necessidade urgente de fortalecimento da rede. A rede tem que estar conversando a respeito de estatísticas produzidas pela polícia, junto com as escolas, junto com a saúde, para planejamento estratégico, aonde estão esses adolescentes, qual é a situação socioeconômico-cultural deles, quais são as dificuldades e onde a rede, enfim, pode atuar no sentido preventivo para nós não virarmos eternos bombeiros apagando incêndio. Muitas coisas há para se fazer, nós temos exemplos intensos de sucesso que sempre ocorrem com a participação da comunidade. Obrigada, Excelência.